Serviço de som, tá ok? Ok? Então, mais uma vez, enviando um abraço à Rádio Santa Rita, Província FM e Sideral de Cacheiro do Campo. Vamos dar início à 14ª Audiência Pública da Câmara Municipal de Ouro Preto, prestação de contas da Secretaria de Cultura e Patrimônio, referente ao ano de 2013. Convidamos o secretário José Alberto Pinheiro para sentar aqui a esse plenário. Tenho mais um outro com ele, pode ficar à vontade também, se quiser convidá-lo, pode vir também. E a pergunta, secretária, tem a Lei 513, que estabelece o mecanismo de transparência e controle social do Poder Executivo no município. Tem um parâmetro a ser seguido. A prestação de conta que o senhor veio fazer de 2013 está de acordo com a lei, porque a gente enviou uma cópia para cada secretaria. Se estiver de acordo com a lei...
Dentro do possível, acredito que sim.
Se estiver de acordo com a lei, em nome de Deus e do povo de Ouro Preto, está aberta essa audiência pública. Porque, se não tiver, nós teremos que cancelar a audiência pública e marcar novamente. Com a palavra, o secretário de Cultura, Zé Alberto Pinheiro.
Senhor presidente, senhores membros da mesa, senhores vereadores, senhores presentes nessa audiência, uma boa noite para todos e muito obrigado por estarem aqui presentes nessa prova de cidadania e civilidade. Antes de entrar propriamente na prestação de contas, eu gostaria de fazer um pequeno comentário a respeito do que foi dito aqui hoje com esse rapaz da AmiRei, para esclarecer o que foi que aconteceu nisso aí. Esse evento que ocorre na primeira semana de janeiro é o primeiro evento do ano. É o reinado. É uma beleza, é uma maravilha. E isso aconteceu em 2013, logo no comecinho do ano. Eu estava acabando de entrar, era um novato no meu cargo. Quando isso aconteceu, eu vi e fui tomando conhecimento disso durante. E eu me lembro, nessa época, o prefeito Zé Leandro me chamou, ele participou lá, inclusive, do almoço, de tudo, e ele falou comigo que tomasse o maior cuidado e carinho com esse evento, porque isso era, no entender dele, o evento mais representativo da cidade de Ouro Preto, mais tradicional. Entre todos os eventos que acontecem, e esse, para ele, batia muito no coração. Então, me pediu que desse toda atenção a esse evento. Então, nós demos toda atenção e conversamos, na época, com a Kátia, que é a presidente lá da AmiRei, que aquilo era muito bonito, tal, o que ela estava precisando. E ela falou assim: olha, eu tenho um sonho de, ano que vem, fazer um cortejo grande pela cidade de Ouro Preto, e precisava de apoio da prefeitura, eu preciso que feche as ruas, eu preciso que tenha toda essa infraestrutura para que a gente faça aqui um grande cortejo. E o ano que vem a gente espera muita gente. O ano que vem foi esse agora, 2014. Então, isso foi feito, nós demos todo o apoio para ela, e foi um cortejo maravilhoso. Ele saiu, num domingo, da igreja lá do Rosário, e foi até a igreja de Santa Efigênia. Uma beleza, realmente, a cidade tinha vários turistas, a cidade, a população foi à rua, então, você via nos olhos das pessoas, depois isso se refletiu na mídia, como foi importante, como isso significou para Ouro Preto. Então, Rodrigo, você me sensibilizou muito hoje, com todas as suas palavras, e eu realmente fico preocupado que algumas coisas que você disse lá talvez não tenham chegado a mim com essa leitura sua. Mas também tem certas coisas que eu quero te explicar para você entender. Desde essa época, nós já tínhamos combinado com a Kátia que iria haver uma subvenção da prefeitura. Então, providenciamos isso, já foi discutido qual que seria a verba, se ajeitou-se tudo, mas nós esbarramos com a burocracia que a entidade não tinha documentação hábil. Faltava documentação. A primeira documentação que faltava era utilidade pública. Então, consultamos lá o jurídico, colocamos uma pessoa para auxiliar a direção de vocês lá. Então, foi feito um pedido à Câmara Municipal, que é a Câmara que outorga esse título de utilidade pública. Então, isso foi outorgado pela Câmara. Mas depois vem uma série de outros documentos.
Secretário, só um minutinho para te ajudar, porque estão te assessorando mal ainda mais. Eu apresentei o projeto, a prefeitura não me pediu nada, não. No início do meu mandato, uma das primeiras ações foi apresentar um projeto de utilidade pública à AMIREI. Em seguida, veio um projeto da prefeitura autorizando a contribuição à AMIREI, já de posse da utilidade pública. Só porque informaram o senhor, informaram errado.
Não, nós pedimos, vereador, talvez tenhamos, digamos, chovido no molhado. Mas nós pedimos, que eu não sabia que o vereador tinha feito. Aliás, vai aqui o elogio ao vereador, porque, mesmo discordando, às vezes, da administração anterior, o secretário, ex-secretário de Cultura, na época Cultura e Turismo, só tem de nossa parte, o antigo secretário, elogios. E não podia ser diferente da pessoa que é, da competência que é, tanto que está aqui agora na Câmara representando e batalhando essa parte cultural. E é uma pessoa que eu sempre conto com ele aqui, já tive aqui várias vezes, né, vereador? Discutindo coisas da cultura, e eu tenho certeza que ele vai estar junto desde que a ideia seja uma ideia, que venha beneficiar a comunidade. Bom, mas então, Rodrigo, essa subvenção já foi acertada, porque não era só esse documento que faltava, faltavam outros documentos também. Vocês sabem como é a burocracia hoje. Tentem vender um imóvel, que vocês vão ver a quantidade de documentos que você precisa hoje para uma simples coisa que antigamente era feito toma cada lá. E a prefeitura não pode trabalhar de forma que não seja estritamente legal. Pois bem, hoje isso já está sanado, e eu posso dizer que o problema de recebimento da AMIREI é um problema só de transformar lá o pagamento em dinheiro vivo. Já está tudo pronto lá na secretaria. Obrigado. E eu queria também te esclarecer que, no começo do ano, ano passado, houve uma mudança na Secretaria de Cultura e Turismo. A secretaria hoje é a Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria e a Secretaria de Cultura e Patrimônio. Na realidade, houve pessoas que foram contra, outras a favor. Existem exemplos no Brasil, de um jeito e de outro. Eu até estive aqui defendendo a atual conjetura, o atual modelo que existe, que eu acho que para Ouro Preto funciona melhor. Bom, entrando agora na nossa, feitas essas explicações, ainda um pouquinho antes, eu quero dizer para vocês compreenderem aqui que existem eventos que são da Secretaria de Cultura e Patrimônio, e existem eventos que são da Secretaria de Turismo. Por que isso? Nós estamos tentando ainda dar uma arrumada nisso, é um toma lá, dá cá, porque há uma interface muito grande. Isso é cultura ou é turismo? Entenderam? E como dentro da Secretaria de Turismo ficou o Departamento de Eventos, eu não tenho um Departamento de Eventos, na Secretaria de Cultura. Na Secretaria de Turismo, tem o Departamento de Eventos. Então, o que é que eu faço? Por exemplo, a festa lá do Santo Antônio do Leite. Tem uma festinha lá de Santo Antônio do Leite, que é da culinária, etc., etc. Nós decidimos lá, na divisão, que ela tem mais a ver com a cultura. Então, ela pertence à cultura. Eu vou ao turismo e peço a ele, estou precisando de banheiros químicos, estou precisando de palco, estou precisando de luz. Bom, ele põe isso tudo lá. Depois eu pago a ele, porque eu tenho orçamento dentro da minha secretaria para aquela festa. Então, é um acordo interno em que a minha secretaria paga à Secretaria de Turismo aquele evento. Entenderam? Agora, tem eventos que têm, às vezes, um pouco mais de cara de cultura, mas estão lá na Secretaria de Turismo. E outros que poderiam estar no turismo, talvez estejam comigo. Nós estamos dando um acerto nisso. Porque a realidade é que a Secretaria de Cultura e Patrimônio ficou uma mega secretaria. A cultura em Ouro Preto é uma das coisas maiores que tem, não menosprezando as outras. Mas Ouro Preto respira cultura. Tudo que se fala em Ouro Preto é cultura. E patrimônio? Patrimônio, nós somos patrimônio da humanidade, não precisa nem falar. Então, vocês olhem só, todo pedido que entra para reforma, para mudança, etc., etc., entra lá na secretaria, tem que ser analisado, tem que dar um parecer. Esse ano já entrou cerca de 1.200 pedidos só. Então, pensem bem que você tem que pegar aquilo, analisar, dar um parecer. Várias pessoas têm que olhar aquilo. Isso só do ponto de vista de aprovação de modificação ao projeto. Aí você tem os eventos culturais. Não bastasse isso, esse ano nós fomos premiados com 36,6 milhões do governo federal para as obras do PAC, que o nosso presidente aqui teve lá presente no começo, defendendo, brigando junto com a gente, e conseguimos esse dinheiro. São inúmeras obras que estão começando a despencar agora. Só chafarizes, são 22 chafarizes, são 22 obras de chafarizes. Igreja de Glaura, Igreja de São Bartolomeu, São Francisco de Cima, Matriz do Antônio Dias, Matriz Nossa Senhora da Conceição, São Francisco de Paulo, São Francisco de Assis, o entorno da Capela do Padre Faria, Bom Jesus do Matozinhos, tudo isso está despencando agora. Além disso, ainda teve o túnel, o famoso túnel, que tem gente contra, gente a favor, mas é uma peça fundamental para nós aqui em Ouro Preto. O presidente já me pediu que viesse aqui explicar para vocês a respeito do túnel. Eu pedi a ele que aguardasse um pouco, porque não é o momento ainda. Esse túnel ele está sob apreciação do IPHAN, e nós precisamos da aprovação do IPHAN. Tudo que se faz em Ouro Preto, dentro do perímetro tombado, precisa-se ter a aprovação do IPHAN. Então, assim, se o IPHAN vier a aprovar, eu não posso saber se ele vai aprovar ou não, né?
Se não aprovar.
Outra história, né?
Pois é, mas não já se gastou com o projeto?
Claro, mas você, para fazer um ovo, tem que quebrar a casca.
Gasta 1 milhão e...
Pode ser que lá dentro o ovo não esteja bom para você fazer o omelete. Mas, se você não quebrar o ovo, não tem jeito. Se você não fizer um projeto, não tem jeito de você fazer nada. Correto? Houve, vereador, houve realmente, não foi assim com tanto risco, me desculpe, talvez a imagem que eu usei aqui não seja muito apropriada, mas houve uma consulta prévia a pessoas do IPHAN se havia possibilidade da gente desenvolver um projeto desse. Nós não saímos atirando no escuro. Então, nós tivemos do IPHAN uma aquiescência de que a gente podia desenvolver o projeto. Correto? Risco tem, né? Mas Pois bem, eu, assim que o IPHAN aprovar, que a gente espera que ele venha aprovar, eu gostaria, fico à disposição dessa casa para vir aqui falar com vocês, mostrar qual a importância desse túnel. Esse túnel não é uma levianidade, não é nada, ele realmente é muito necessário para a cidade. É um túnel que já vem sendo pensado, não, a ideia não é minha, essa ideia é antiga, essa ideia vem desde o doutor Antônio Moreira Galaz, Antônio Pinheiro Filho, Salatiel Torres, todos engenheiros, Altamiro Tibiriçá Dias, renomados engenheiros, professores da Escola de Engenharia, que secretário, toda a vida preconizaram isso.
Só que já está dentro desse tema, qual realmente foi o valor gasto com o projeto?
R$ 800 mil, em torno de R$ 800 mil. Não posso te precisar, eu tenho aqui, ele vai sair aqui na prestação, correto? Bom, agora podemos passar à prestação de contas.
Secretário, só questão de ordem, é muito importante o senhor falar o valor. Quando o Wander questiona o valor do projeto, nesta casa se tem debatido demais que obras estão sendo feitas sem projeto, sem uma diretriz. E o senhor colocou bem, para começar a fazer qualquer coisa, há um gasto favorável, né, um gasto que realmente vai atender a nossa comunidade. E eles têm sempre cobrado aqui, porque dispensa licitação, não tem projeto, então agora que tem projeto, não está bom. Se não tem projeto, está também, está difícil.
Não, realmente, R$ 800 mil, pode, ovo pode estar podre,
não, não vai funcionar. Não, não é isso, não pode ser ignorante e também tão hipócrita, né? A gente tem que esperar, ele está falando uma coisa.
O eles do senhor...
O senhor está falando, quando não tem projeto, o senhor reclama.
O eles do senhor,
quando tem projeto, o senhor reclama.
Eu me encontro. Aí, vereador, eu quando queria chamar projeto, a ordem e a gente prestar as contas. Eu queria prestar as contas.
Não, eu só estava falando, só...
É chamar
só,
a ordem,
ele, porque ele teve duas partes aí. Ele teve duas partes.
Eu vou entrar também.
O senhor quer tanta ordem, o senhor entrou aí também.
Chamando a ordem. Vereador, eu acho que você foi infeliz no que você falou. Só isso.
Fui engolindo corda, Roberto.
Eu ando com ideologias. Não ando com ideologias de ninguém, não.
Vamos então, você engole a corda
do Wander também.
Presidente.
Vocês dois também engolem o corda do outro.
Vereador Chiquinho, para que tem hora que descompensa. Vamos gosta demais de mim, lembra de mim demais.
Vamos à questão da prestação de conta. Essa questão do turno tem opinião diversa. Eu sou favorável que execute a obra do túnel. Eu sou favorável. O Wander não concorda, outros não concordam, tem gente que concorda.
Vereador, eu digo o seguinte, em relação à obra do túnel, eu sou favorável, desde que seja com recurso federal, com então, recurso estadual, não com recurso municipal.
O governo federal disse que se bancasse o projeto, ia arrumar um dinheiro também. Mas, questão do túnel, quem dera, tomara que realmente o IPHAN aprove e faça o túnel, porque... É uma grande solução para o problema do...
Gastaram quase 2 milhões de reais, é isso? Numa rede aí, ó, que está para o buraco aí, nós vamos gastar mais 7 milhões, isso?
Então,
pô, gastaram foi 1 milhão e tanto aí, ó, com a rede aí, não ficou comprando, vamos gastar 7 milhões ali.
A audiência pública, ela já começou a mais ou menos, a 12 minutos.
Estou sempre nas comissões com o senhor, vereador. Estou sempre nas comissões com o senhor.
10 milhões a mais com o transporte, o senhor fiscalizou o que até agora?
Tem um molde a seguir aqui na audiência pública? Primeiro, gasto com pessoal efetivo, contratados e comissionados. Segundo, número de servidores efetivos, contratados e comissionados. Terceiro, relação de cargos comissionados. Quarto, relação das contratações feitas no período dos efetivos, contratados e comissionados. E vai por aí afora, está dentro da lei. Programa de estruturas, recursos de transferência do Estado, da União e iniciativa privada. Nono, contratos terceirizados, valores médios mensais das empresas. Esse contrato entra também a questão do projeto do túnel. Décimo, obras executadas em execução prontas para serem executadas. Então, a lei ela é muito simples a ser seguida e a secretaria está de acordo com a lei ou está faltando coisa? Aí, com a palavra, o secretário.
Bom.
O senhor pode vir aqui. Ó.
Obrigado. A tecnologia sempre em dia, né?
Presidente, só chamando a atenção, o senhor vota ou não quer? Qual? Parágrafo único. Secretaria Municipal de Patrimônio, de Cultura e Patrimônio. É 2013.
E o primeiro semestre de 2014. Viu?
Então, no caso. Ano de 2013, primeiro.
Bom, tem aqui a estrutura da secretaria, em que nós temos um secretário, um superintendente de patrimônio e cultura, uma diretora de promoção cultural, diretoria de proteção e pesquisa ao patrimônio natural e cultural. Diretoria de Aprovação de Projetos, Departamento de Regulação Urbana, Equipe de Projetos e Acompanhamentos de Obras, Equipe Administrativa, Fundo Municipal de Preservação, o FUNPATRE, o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural e Natural de Ouro Preto, o COMPATRE, Conselho. Nós temos hoje lá 29 funcionários, sendo 25 efetivos e 4 comissionados. Os protocolos diversos, aprovação de projetos, alvarás e autorizações. Eu falei com vocês antes aqui que só de aprovação de projeto nós tivemos 1.200 e tanto, mas recebidos em maio de 2013, 2.126, e até o dia de hoje tem que se acrescentar mais 1.059 protocolos de licença, alvará, aprovação de projetos, análise de projetos, etc. Isso do setor de patrimônio. Porque, na realidade, nós temos determinadas coisas, determinadas atividades que são ligadas ao patrimônio e determinadas ligadas à cultura. As nossas atividades realizadas até hoje, eventos e atividades culturais. Nós tivemos, em 2013, 70 tocatas em festas religiosas. Olha aqui, isso aí reflete-se em apoio em quê? A bandas, as nossas bandas locais, que nós temos duas aqui em Ouro Preto, duas em Cachoeira do Campo, vários distritos aí têm banda. Alguns distritos não têm, mas são muito poucos. Outros estão ainda em transição, como o caso lá do Salto, que a gente estava mandando um maestro para ensinar. Ele ia lá, vai no fim de semana, etc. Reinado Nossa Senhora do Rosário.
Não está indo lá não, viu, secretário?
Como?
Não está indo esse motorista lá não, parou, tem muito tempo já. Já pedi duas vezes lá um carro para levar
parou?
Esse
motorista.
Não está isso, maestro, lá, o pessoal está lá, deriva lá no Salto, viu? A deriva lá.
O problema está sendo com o maestro. Nós já estamos correndo atrás, viu?
Exatamente, tá. É o maestro mesmo.
Se possível, substituí-lo, etc.
A gente andou fazendo algumas intervenções, Dentinho. Perfeito? Então, tem atendido, sabe? Não está numa programação, mas tem atendido.
Dando sequência à prestação de conta.
Secretário, presidente, só para dar sequência aqui, porque o senhor falou o número dos funcionários, de acordo com o nosso primeiro item, gastos com pessoal, efetivos, contratados, comissionados. O senhor passou os números, né? Mas não falou os gastos. Ele está mais para frente ou o senhor...
Não, eu não tenho aqui esses dados, porque isso não está diretamente lá na minha secretaria, lá com o pessoal do Departamento
da Cultura? Pessoal,
não, no RH. Eu preciso saber disso lá para saber qual é essa...
Pois é, só lembrando, né, que o nosso primeiro item aqui da prestação de contas é... Gastos com pessoal, efetivos, contratados, comissionados. O senhor falou os efetivos, são 4 contratados, se não me engano, né? Não está faltando aqui os gastos que foi, né, com esses funcionários.
Eu tenho que pegar, então, o que é salário desse pessoal todo. Eu não tenho isso aqui agora na... Isso não está dentro da minha secretaria, está lá, porque o pagamento é feito centralizado pela prefeitura.
Sim, eu só estou lendo aqui a nossa lei, né? A lei da prestação de contas aqui da Câmara, né, que pede justamente os gastos.
Olha, eu posso...
Só porque no orçamento, Zé, quando a gente aprova a LOA aqui, essa parte do gasto com o pessoal, o subsídio do secretário, o pessoal vem na pasta do secretário respectivo.
Sim.
Então, por isso que a lei vem amarrando de cada secretário prestar conta de como executou o orçamento nos 6 meses.
Tá.
Porque ela não vem global.
Eu me proponho, então, a pedir ao RH que me faça essa complementação, porque realmente eu não tenho domínio disso lá na minha secretaria. E passo para vocês, digamos, amanhã, segunda-feira. Pode ser?
Pode ser, presidente. Fica com os vereadores que estão presentes aqui no plenário. Vereador Luiz, Zé Maria, Chiquinho, Wander, Roberto Leandro, Bentinho e Tiago.
Presidente, eu queria chamar uma questão de ordem, retificando aqui meu respeito pelo Zé Alberto, mas essa postura, eu tenho que enfrentar com o secretário César aqui também, bom que tenha essa reunião de secretário, já pode levar. Levar essa função de que, né, até não dizendo que teve nenhum desrespeito à casa, que eu sei que os senhores respeitam muito a casa legislativa, mas que dê essa orientação à Casa Civil, o secretário de governo, não sei quem, aos secretários, é que eles possam vir munidos da lei. Porque nós somos uma casa de lei, nós estamos aqui para fiscalizar leis, e lei não é para ser discutida, é para ser cumprida. Então, entendo que a primeira vez, ano passado, não teve, mas que isso está virando... Outro dia eu fui questionar a secretária de Meio Ambiente aqui, ela veio falando que não tinha isso... Pô, aqui é meu lugar de fiscalizar, né? Aqui é o meu ofício primordial. Então, assim, a gente entende, confia na sua figura, José Alberto, que eu tenho plena confiança, mas é porque, como é a lei, a gente tem que ser fiscal da lei para a gente cumprir ela de acordo com o que está aprovado desde 2009 nessa casa.
O vereador, eu me penitencio aqui, isso é uma questão, pode ter sido uma falha minha, e... Não, é porque eu sou muito avesso a essas coisas, eu não tenho trato fácil com burocracia, nada disso. Eu fui um homem criado na obra, no, na frente de serviço, eu fico ansioso, é tanto que eu, quando entrei na prefeitura, fiquei muito ansioso, porque as coisas não aconteciam. Eu demorei a entender que a máquina da prefeitura é muito pesada, pela própria natureza dela, não é esta administração, nem outra, é essa outra e a que virá, as outras que virão também. Então, eu estou me propondo aqui a trazer isso, porque, primeiro, eu não tenho isso lá na minha secretaria, porque eu não pago. Quem paga é outra secretaria. Se os vereadores concordarem, parece que já concordaram, né?
É porque a prestação de contas, então, ela vai, inclusive, para ajudar aqui, presidente, que ela vai estar baseada em muitas ações que são executadas como produto final na fazenda. Né? Porque vem aqui os recursos de transferência de Estado, gastos com custeio, transporte, telefone, viagem, aluguel, material de consumo. Então, isso tudo, talvez, ele não vai ter isso aqui agora, porque são gastos de outra secretaria.
Correto.
Só estou anunciando assim, porque, né, o objetivo principal, e até para a gente ganhar uma ordem nisso, e os outros secretários, viu, Zé Alberto, não é? Até para o presidente fazer a ponte com o líder, de que os outros secretários possam vir já, que vai ter outros trazendo essas informações para a gente.
Nós enviamos uma cópia dessa lei para cada secretário. Então, terá que enviar novamente?
Eu não sei das outras secretarias. Da nossa, realmente, houve essa falha.
Dá sequência à prestação de contas, a pré-prestação de contas, porque aí não é uma prestação de contas, é uma pré, que está faltando dados de acordo com a lei. Ou continua, ou fica remarcada para o dia 14.
Aí volta a perguntar aqui, ó, gasto com custeio, dentre outros, de transporte, telefones, viagens, aluguéis, material de consumo. Trouxe, o secretário trouxe?
Não, tudo, não, eu acho tudo que, não que tem. Eu tenho. Eu não tenho, caminhar, eu tenho que pedir isso para outra secretaria.
Não, eu não vejo que o secretário vai se... fazer objeção de voltar aqui dia 14 e completar, para evitar esse questionamento, porque...
Porque a lei, na verdade, se a gente não apertar, né? Hã? Secretário, nós corremos o...
Não, é de uma certa forma bobo mesmo, porque é uma despesa fixa. Despesa de pessoal é uma despesa fixa.
Gente, está remarcada para o dia 14 de agosto a reunião e está encerrada essa audiência pública.
Obrigado, presidente.
Vocês perderam aqui,
obrigado,
não.
Presidente.
Aqui não é príncipe herdeiro, não. Aqui tem que seguir a lei, bonitinho.
Obrigado, presidente.
Se achar ruim, vereador, pega a lei e faz uma emenda nela.